tempo comum para escutar com muita atenção a recitação do Salmo 136 com o seguinte refrão: que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Junto aos rios da Babilônia, nos sentávamos chorando, com saudades de Sião. Nos salgueiros por ali, penduramos nossas harpas, pois foi lá que os opressores nos pediram nossos cânticos. Nossos guardas exigiam alegria na tristeza. Cantai hoje para nós algum canto de Sião. Como havemos de cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira? Se de ti, Jerusalém, algum dia eu me esquecer, que resseque a minha mão, que se cole a minha língua e se prenda ao céu da boca, se de ti não me lembrar, se não for Jerusalém minha grande alegria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Caríssima ouvinte da nossa rede Excélsio de comunicação, a voz do Senhor do Bonfim. O Salmo 136 que acabamos de recitar é um lamento que retrata a dor, a saudade e a revolta do povo judeu exilado na Babilônia após a destruição de Jerusalém em 586 a.C. A sua estrutura é poética, revelando, primeiro, a dor da distância. Os israelitas assentaram-se às margens dos rios da Babilônia, chorando ao lembrar de Sião, Jerusalém, a terra amada, a pátria amada. Segundo, as harpas penduradas. Eles penduraram seus instrumentos musicais nos salgueiros. A música, que antes era usada para adoração alegre, foi silenciada pela tristeza e pela falta de sentido em cantar em terra estranha, em terra estrangeira. Terceiro, a zombaria. Os captores babilônicos, os guardas, zombavam dos cativos, exigindo que eles cantassem as alegres canções de sua terra natal. Assim, por último, revela a fidelidade de Deus. O salmista declara um amor incondicional a Jerusalém. Ele prefere perder a capacidade de tocar harpa, isto é, sua mão direita, e de falar sua língua, a se esquecer da cidade santa e das promessas de Deus. Assim, o Salmo 136 nos ensina que devemos, com naturalidade, expressar a Deus sentimentos de dor, frustração e luto. Ele permite que o ser humano ore de forma sincera, mesmo quando está com o coração despedaçado. A importância da esperança. O Salmo 136 ressalta a importância da esperança. Lembra que mesmo em tempos difíceis, as promessas de Deus não devem ser esquecidas. E por último, ensina que a justiça divina pode tardar, mas não faltará. Essa justiça pertence a Deus e Ele vê o sofrimento dos oprimidos e escuta seus lamentos. Em síntese, o Salmo 136 é um cântico que revela uma realidade de sofrimento, de angústia e de saudade, e ao mesmo tempo motiva a nunca desanimar. Amém. E agora uma bênção para você uma bênção para a sua família, uma bênção para o seu dia, para a sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, neste mesmo horário. Receba o abraço misericordioso do amado Jesus, Senhor do Bom Fim.
ZYV 649, Rádio Excelsior.
Excelsior FM
106,7
MHz. Informação, fé e companhia.
Rádio Excelsior FM.
Rádio Excelsior FM.
A rádio que abraça
o coração.
Excelsior FM.
Você acompanha a partir de agora, na Rádio Excelsior da Bahia, 12 em pauta.
Muito boa tarde, está no ar o programa 12 em pauta, seu jornal de meio-dia com muita notícia, prestação de serviço e informação, aqui na sua rede Excelsior de comunicação, a Rádio Excelsior FM 106.7 e a Rádio Cardeal FM 106.1. A partir de agora, a informação é o momento no seu rádio, na sua rede Excelsior, e nessa sexta-feira a gente recebe e acolhe um programa 12 em pauta especial. E você acompanha tudo isso, o 12 em pauta, pela sua rede Excelsior de comunicação e pelos aplicativos da rede Excelsior. O Brasil entra em 2026, mais um ano essencial para a democracia brasileira, que será marcado por eleições gerais que vão definir o próximo presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e estaduais em todo o país. Mas o ano eleitoral ele não começa em janeiro, ele é preparado muito antes. E 2025 foi exatamente esse ano de preparação, de reposicionamento político, de disputas institucionais, de construção de narrativas e de definição dos temas que estarão no centro da campanha eleitoral em 2026. Para analisar o que esperar de ano político e eleitoral em 26, os principais cenários, os dados que ajudam a entender o momento e os conflitos que devem dominar o debate público, o 12 em Pauta realiza esse especial Política 2026, comigo, João Vitor, recebendo a jornalista e comentarista política em Brasília, do quadro Brasília em Pauta, no 12 em Pauta, nossa querida jornalista Edila Lula. Edila, uma honra recebê-la nesse programa especial para tratar desse ano político especial eleitoral 2026, nesse início de ano, já para a gente pensar a conjuntura política que nos espera nesse ano. Edila, começando pelo essencial, o que torna 2026 um ano eleitoral particularmente sensível e decisível para o Brasil, em comparação, né, com eleições anteriores que já passamos, especialmente as últimas eleições de 2018 e 2022.
Olá, João. Muito bom falar com você, com a sua equipe técnica do 12 em Pauta. Um abraço também para todos os ouvintes da Rede Excelsior de rádio, desejando já um grande ano novo para todo mundo. Eu creio que a fragilidade da democracia, viu, deveria ser um ano de virada de página, de consolidação da democracia. Aparentemente não será. Eu falo isso apontando para os conflitos que envolvem neste fim de ano os três poderes que representam isso que a gente chama de democracia. O executivo, na figura da presidência da República, o legislativo, que são Câmara, Senado, Judiciário, na figura do Supremo Tribunal Federal, lembrando que são todos esses poderes eles são transmitidos também para o âmbito local, estadual. Você vai se lembrar dessa imagem. Quando houve o trágico 8 de janeiro em 2023, o presidente Lula convocou uma reunião no Palácio do Planalto com a presença, inclusive, de governadores. Foi feito um pacto nacional de reconstrução da democracia. E aí tem aquela imagem a que eu me refiro, né? Dos presidentes dos três poderes, de braços cruzados uns com os outros. Lula, a ministra Rosa Weber, que era era presidente do Supremo na época. O Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, estava fora. Eu não me lembro se ele estava de licença médica ou em alguma viagem, mas foi o presidente, vice-presidente do Congresso, Vital do Rego, que representou o Congresso e o Senado. Arthur Lira, presidente da Câmara, e foram vários governadores eleitos, reeleitos, atravessaram lindamente a Praça dos Três Poderes. Foi uma foto histórica essa, se você puder resgatar aí no Google, você vai ver. Uma cena muito bonita. E houve todo um processo de reconstrução dos prédios físicos mesmo, não é? Que foram destruídos, haviam sido destruídos, e também uma reconstrução simbólica da democracia. E aí houve uma certa harmonização em 2023, 2024, momentos de diálogo, né? Mas isso tudo se reverteu em 2025. O bolsonarismo dominou o Congresso com essas pautas que a gente fala, não é? Anistia, dosimetria, blindagem. A Câmara elegeu um presidente totalmente desqualificado para o cargo, que poderia ser justificado pela imaturidade, né? Do presidente Hugo Mota, mas é importante dizer que ele não estava preparado para conduzir pautas em um momento tão complexo, né, com um Congresso tão marcado pela presença da extrema-direita. E o Supremo enfrentou a extrema-direita com o processo da trama golpista, as investigações sobre as emendas parlamentares. Isso tudo acabou também provocando uma reação no Congresso contra o Judiciário. E agora eu incluo não apenas o bolsonarismo, mas também o Centrão em relação às emendas parlamentares. E aí os parlamentares passaram a desqualificar o Judiciário, falando da parcialidade, da ditadura de toga. Isso aí eu não tenho dúvida de que vai refletir nas eleições, não é? E também o Executivo muito fragilizado na sua relação com o Congresso, né, por conta do que a gente já conhece, né, do extremismo. É importante falar sobre isso, porque para que haja tranquilidade no processo eleitoral, é preciso que haja também confiança nos três poderes, segurança em relação ao Estado Democrático de Direito. É muito possível que a gente tenha, mais uma vez, por exemplo, questionamentos em relação ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, em relação às urnas, e até mesmo na fiscalização feita pelo TSE e pelos TREs Brasil afora. Isso traz uma insegurança tremenda no processo. Para mim, é o principal ponto que torna um ano sensível esse ano eleitoral. Há outros, mas para mim esse é o principal.
É verdade, minha amiga Edila Lula. Um contexto também desafiador em que a gente tem umas questões importantíssimas a serem tratadas do ponto de vista político, né? Como, por exemplo, o desafio de a gente ter uma questão importante, que é a inteligência artificial. Já foi um desafio nas eleições gerais de 2022 e agora esse desafio volta mais urgente nessas eleições gerais de 2026. Inteligência artificial essa que também pode comprometer, de certa forma, a intenção do voto do eleitor brasileiro. A conjuntura também do presidente Donald Trump aí tentando dar essa presença mais incisiva e decisória, né, nos processos eleitorais dos países, especialmente da América Latina. Tudo isso influencia muito nessa conjuntura que torna esse ano especial, sem falar, obviamente, do que você citou, muito bem citado, a tensão existente entre os poderes da República. Edila, em 2026, o eleitor vai escolher seu presidente, seu governador, seu deputado federal e estadual. Que peso essa eleição geral tem para o redesenho político no país, nessa atual conjuntura que o Brasil se encontra?
Bem, ouvindo analistas políticos, estudando as pesquisas de intenção de voto, eu vislumbro uma tendência de manutenção do cenário atual, viu? Podendo haver uma variação mínima, pontual, talvez de atores, mas a permanência do espectro ideológico mais ou menos como está atualmente. Havia uma tendência de arrefecimento da extrema-direita com a prisão de Bolsonaro e dos envolvidos na trama golpista. Vou te dar um exemplo. Depois da prisão de Bolsonaro, não houve adesão às manifestações da direita. Esperava-se vigílias na porta da casa dele, na época da prisão domiciliar. Esperava-se muita gente na rua, mas isso não aconteceu. Ao mesmo tempo, milhares de pessoas foram às ruas contra a PEC da blindagem, contra o PL da dosimetria, mostrando uma certa insatisfação com esse Congresso que está aí. Parecia ser uma reação. Mas a gente tem, do outro lado, fenômenos interessantes como essa reação absurda ao comercial das Havaianas nas redes sociais. Acendeu um movimento de polarização, não é? Muita gente jogando Havaianas fora. Então, o cenário que a gente tem é mais ou menos esse. As pesquisas apontam que haverá uma renovação de mais ou menos metade da Câmara Federal, por exemplo. Essa metade se refere a nomes, mas não significa necessariamente que as bancadas partidárias mudem muito, não é? Tudo isso considerando que os partidos de esquerda estão fazendo um esforço tremendo para ampliar seus quadros na Câmara. Então, João, o cenário para as eleições de 2026 indica uma tendência forte ainda de vitória para candidatos da direita, da centro-direita, em diversos estados também. Isso considerando também governadores, não é? Por exemplo, em São Paulo, o atual governador Tarcísio de Freitas, ele lidera todas as pesquisas de intenção de votos, não é? Para a eleição, com cerca de 37%, 47%, 43% das preferências. Então, a tendência é que ele não vá optar pela disputa da presidência, isso ainda está em questão, né? Mas nomes como Pablo Marçal voltam a surgir, aparecem muito competitivos. Em Goiás, a gente tem o governador Ronaldo Caiado, que possui altíssima aprovação e deve lançar o seu vice-governador, Daniel Vilela, como sucessor. Então, também está mantendo aí um alinhamento à direita. No Paraná também, o partido do Ratinho Júnior. Enfim, existe uma tendência muito forte de manter o que já está. O que eu acho que é importante dizer ao eleitor é que, primeiro, ele precisa manter a coerência no voto. Quais são seus objetivos de vida? Que projeto de país esse eleitor está vislumbrando? E olhar a história dos candidatos, né, que estão colocados. Quais deles trazem as propostas que respondem àquilo que você vislumbra? Muitos desses candidatos já estão na Câmara, no Senado, então é importante ver um pouco da posição de cada um, como votou em projetos, ou como se omitiu em várias situações, ficou o tempo todo discursando em casa própria, ou nos interesses pessoais de seus líderes, ou de fato tratou temas republicanos. Isso é muito importante, conhecer a posição política e a carreira e como vota cada candidato.
Regina Lula, já falamos um pouco sobre a especificidade eleitoral desse ano 2026, mas agora eu gostaria de lhe perguntar quais fatos concretos de 2025 você destacaria como determinantes para o cenário eleitoral de 2026, né? A gente chama o ano 2025 de um ano pré-eleitoral, quando temos eleições gerais, o ano anterior é muito importante para grandes discussões a nível eleitoral, como, por exemplo, a questão se o Tarcísio de Freitas abrirá ou não mão do governo do Estado de São Paulo para se lançar candidato a presidente da República, especialmente nesse contexto que o presidente Jair Bolsonaro indicou seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, como seu concorrente, né, batizado, digamos assim, pelo bolsonarismo. Quais fatos concretos, Edila? Por exemplo, os julgamentos e as condenações ligadas aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, as tensões entre Congresso e STF, por exemplo, nos casos de debate sobre anistia, PL da dosimetria, a dificuldade de governabilidade do governo federal neste Congresso Nacional, agenda econômica e fiscal. Na prática, como esses acontecimentos de 25 já estão sendo incorporados às estratégias eleitorais dos partidos políticos e dos candidatos neste início de ano de 2026?
Sem dúvida alguma, o julgamento do 8 de janeiro estará no centro dos discursos. E aí as narrativas vão para todos os lados, não é? Tem candidato que vai mostrar como esse fato marcou a história do país, fortaleceu a democracia. Nunca antes na história desse país um ex-presidente foi preso por tentativa de golpe. Nunca generais de 4 estrelas haviam sido presos por isso. Isso já tem sido feito, na verdade. O Lula fala isso em quase todos os eventos que ele participa. E aí tem o outro lado, que vai falar da grande injustiça, vai falar da ditadura de toga, o Supremo atuando em interesse próprio, Xandão, o comunista, essas coisas. Mais uma vez, cabe ao eleitor fazer esse discernimento, olhar os fatos, avaliar que discurso guarda mais coerência com a sua proposta de vida, com aquilo que pensa para o país, né? com o que imagina da democracia. Agora, a questão da governabilidade, com certeza também. É, já faz algum tempo que a gente tem aqui o Centrão dominando o governo com dificuldade para emplacar. Isso vem desde o Fernando Henrique Cardoso. Até agora, Lula conseguiu aprovar muita coisa, mas com muita dificuldade, tendo que abrir mão muito também. Esse ponto da governabilidade é fundamental e vai haver um esforço para combater a extrema-direita ou o chamado bolsonarismo. O mote vai ser esse. Olhem em que cada deputado que pretende se reeleger votou. Olhem que cada candidato como cada candidato se posiciona esse ano. Os partidos de esquerda devem sustentar esse mote que já vem sendo usado e que inclusive arrancou a ira do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que inclusive pertence a um partido do Centrão, União Brasil, e sempre tende a apoiar o governo Lula, né? Porque o União Brasil é sempre bem dividido, mas o Alcolumbre tem dado demonstrações de apoio ao Lula, apesar das divergências recentes, né? Mas, como eu falava, a esquerda tem usado aquele mote Congresso Inimigo do Povo, que já vinha sendo usado também em 2025 e com certeza vai ser um dos bordões desse ano de 2026. A agenda econômica, sem sombra de dúvidas, também será usada de um lado e de outro. Lula e os partidos de esquerda mostrando os bons números da economia, e não há dúvida de que houve bons números, mas a oposição também vai usar esses números, outros números, né? Com certeza vai aparecer a crítica à política fiscal do governo. O governo do PT é conhecido por isso, não é por ser gastador. Foi divulgado essa semana, por exemplo, que a dívida pública já chegou a 79% do produto interno bruto. É muito alta. Então, com certeza, os opositores vão apontar isso aí. E tem as pautas que sempre aparecem, né? E que em 2025 foram muito fortes também e serão usadas. A questão da segurança pública, a insegurança vivida no país inteiro, o crime organizado se alastrando, presente até no mercado financeiro, o feminicídio, que é um problema crônico, a corrupção que sempre aparece. Eu acho que esses temas vão permanecer.
Edila, você já falou, então, entrou no assunto do governo federal, do governo Lula, então eu queria dar continuidade a essa discussão. O governo Lula, ele chega a 2026 buscando reeleger seu campo político, especialmente a nível nacional, com o presidente Lula. Aqui a nível local, na Bahia, com o governador Jerônimo Rodrigues, dois ex-governadores da Bahia e protagonistas do terceiro mandato do governo Lula, que é o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o senador baiano Jacques Wagner, líder do governo no Senado, estão aí candidatos ao Senado Federal, pré-candidatos pelo Estado da Bahia. O governo Lula, ele chega em 2026 querendo se reeleger de uma forma completa. Quais serão os principais triunfos e os principais pontos de vulnerabilidade do governo federal na campanha, Edila? Do ponto de vista eleitoral, o discurso da defesa da democracia ainda mobiliza o eleitor ou perde força diante de pautas mais imediatas, como você citou há pouco, a própria economia e a segurança pública? Como indicadores econômicos, como inflação, emprego, crescimento e custo de vida devem pesar na decisão do eleitor em 2026?
A defesa da democracia, sem dúvida, vai aparecer. A campanha de Lula deve usar esse mote da grande ameaça à democracia, caso o seu oponente seja mesmo uma figura bolsonarista, como Flávio Bolsonaro, que está se desenhando, segundo pesquisas. Mas esse tema não será, eu acho, né? Não será o determinante. Ele deve usar, sobretudo, os bons números da economia, que de fato são um legado importante. A inflação, embora esteja acima da meta, a meta, você sabe, é de 3%, não é? Com a margem de tolerância de 1,5% para mais ou para menos. Mas, se você contar os 4 anos, ela vai ser a menor de todos os governos que vieram depois do Plano Real. Isso já vem sendo usado nos discursos, por exemplo, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, especialmente. Então, com certeza, eles vão citar. O controle da inflação é responsabilidade do Banco Central, que é independente. Inclusive, tem aumentado a taxa básica de juros, contrariando o desejo do governo, né? Mas o governo deve usar, com certeza, como um feito do controle de gastos. Aí vem o desemprego, por exemplo, que termina em um ano em seu menor nível de todos os tempos, né? Saiu recentemente essa semana que até novembro o desemprego estava em 5,2%, conforme divulgado pelo IBGE, então a taxa mais baixa que já se viu. O Brasil saiu do mapa da pobreza, houve aumento do Bolsa Família, já está nesse rol também um pacote voltado para a classe média, isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, o empréstimo consignado para trabalhador CLT, tem o aumento da faixa para o financiamento da Minha Casa Minha Vida. E uma política habitacional que contempla também a classe média. Todos esses tópicos já estão sendo apontados como mote de campanha, já estão sendo inclusive citados nas avaliações que o Lula faz. O Lula, inclusive, em várias ocasiões, cobra de seus ministros, né, que divulguem mais esse número. Ele costuma dizer, até pelas pesquisas em relação ao governo, de nível de satisfação, ele acredita que essas pesquisas poderiam estar muito mais positivas, favoráveis a ele, se houvesse a divulgação desses feitos, desses números que o governo alcançou no campo econômico. Então, com certeza, vai ser usado, sim, na campanha eleitoral. Agora, é importante perguntar, não é? De que maneira esses gastos que estão feitos, de fato, beneficiam a sociedade brasileira? De que maneira, de fato, contribui para a construção de um projeto de país? E, principalmente, se foram cumpridas, de fato, todas as metas de campanha. Mas isso tudo, eu acho que vai ser o mote principal do governo. Né? Existe uma cobrança para que o governo Lula apresente algo mais, porque todas essas pautas já vinham sendo pautas também do Lula 1, do Lula 2. Então, eu acho que um outro ponto importante agora, e que é um nó, é mesmo a questão da segurança pública. Então, o Lula já está fazendo uma campanha, por exemplo, em relação ao feminicídio. Eu acho que esses pontos devem entrar na campanha eleitoral a partir do primeiro trimestre desse ano, no início do ano, né?
Bom, minha amiga, a gente falou agora do ponto de vista do lado do governo federal, e a direita brasileira, ela chega a 2026 sem a figura do ex-presidente Jair Bolsonaro como candidato viável. O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele cumpre pena, né, por condenação nos atos golpistas de 8 de janeiro, tentativa de golpe de Estado no Brasil, está cumprindo pena em Brasília. Isso enfraquece, Edson, ou reorganiza a ausência do Bolsonaro, enfraquece ou reorganiza o campo conservador. Quais nomes ou perfis tendem a emergir como protagonistas da oposição ao governo federal em 2026, especialmente aí entre os governadores, lideranças regionais? Nós vemos aí nomes dos mais variados, como o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, o governador do estado de Minas Gerais, o governador Romeu Zema, e também figuras mais próximas ao núcleo bolsonarista, como o nome da ex-primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro, e os próprios filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, como o senador Flávio Bolsonaro, que é o indicado pelo ex-presidente para concorrer aí à disputa presidencial em seu lugar. Como a direita chega, Edila Lula, às eleições gerais de 2026?
Até agora, o que se vê é uma certa desorganização ainda na direita. Não está claro se a direita vai se unir em torno de um nome para entrar com mais força no primeiro turno e enfrentar Lula, nesse caso Flávio Bolsonaro, ou se ele vai se dividir, se ela vai se dividir no primeiro turno, para se unir no segundo turno. Essa, para mim, é a tendência. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, por exemplo, já lançou a candidatura dele já faz um tempinho. Por enquanto, o nome mais forte para enfrentar o Lula tem sido mesmo Flávio Bolsonaro, segundo as pesquisas mais recentes, mas essas pesquisas foram feitas no calor dos acontecimentos, né? Logo que o Flávio Bolsonaro anunciou o nome dele, e teve uma carta também que o Flávio leu quando fez uma visita ao pai, uma carta do Jair Bolsonaro reforçando que ele, o filho, era o candidato. Por enquanto, nesse momento, o Bolsonaro tem estado em evidências, né? Porque ele foi liberado da prisão para fazer cirurgias, para fazer tratamento médico, e aí tem os boletins médicos, junto com os boletins vem os comentários muito emocionados sobre a saúde dele e junto a esse apelo pelos problemas da saúde vem também as palavras sobre a corrida eleitoral. Tudo isso fica no imaginário das pessoas que se refletem nas pesquisas. Precisa saber como será daqui para frente, depois dessa internação, quando ele estiver de volta à prisão. Tudo indica que ele deverá seguir preso, ao menos em 2026, ou seja, não terá direito à prisão domiciliar, continuará preso onde ele está agora, né, na sede da Polícia Federal, considerando que ele tentou violar a tornozeleira eletrônica, você se lembra disso, ou seja, já indicando que poderia haver a possibilidade de uma tentativa de fuga. Então, provavelmente ele será mantido preso. É possível, os analistas dizem que é possível que mais para o final do ano, até quando acabar essa confusão de eleição, ele possa ser conduzido para a prisão domiciliar. Então, lá preso, fica mais difícil as pessoas visitarem, manterem comentários diários, manterem vivas as mensagens nas redes sociais, né, que a gente tem visto hoje. Então, ele não vai ficar tão evidente. A gente tem que esperar, eu acho que até abril, mais ou menos, a gente vai ter melhor essa noção. Abril é o prazo que é dado para as pessoas que estão nos cargos se desincompatibilizarem, né? Então, quem é governador sai do cargo, quem é ministro sai. E aí a gente vai poder ter um desenho melhor do quem é quem nesse tabuleiro, quem de fato vai se candidatar, quais são os nomes. Por enquanto, estamos na base das especulações, dos ensaios.
Dos ensaios. Edna Lula, além do executivo, a gente citou aqui o presidente Lula e a oposição que deverá disputar, unificado ou não, a oposição à presidência da República. O Legislativo, o Congresso Nacional, também estará em disputa em 2026, as vagas aí para deputados e deputadas federais. E eu lhe pergunto como esses embates institucionais de 2025 devem influenciar essa escolha dos deputados e senadores em 2026. 2025 foi um ano de bastante embate, tensão entre o Legislativo e o Executivo, e essas tensões se aprofundaram cada vez mais. Como isso tudo deve influenciar o cenário eleitoral neste ano, Edila?
O julgamento da trama golpista colocou, de certa forma, um freio no extremismo, sabe? Eu tenho a impressão de que mesmo aqueles que partiam para cima, né, deputados, senadores de oposição, e foram mais radicais ao longo desse ano de 2025, farão uma campanha mais contida ou mais respeitosa no que se refere às instituições. E quem sabe teremos um parlamento mais contido também. Os analistas políticos estão prevendo uma renovação na Câmara de mais ou menos metade do parlamento. Metade, eu digo, em termos de nomes, né? Não necessariamente de coloração política. Uma coisa importante a observar é que os partidos pretendem dar uma atenção maior às eleições para deputados e senadores. O normal é uma dedicação maior à campanha para presidente, e aí a campanha para o parlamento fica mais ou menos solta, né? Coordenada regionalmente, assim, pelos estados. No governo tem aquela preocupação sobre a qual falamos aqui, a governabilidade. Eu lembro que ainda no ano de 2023, no Encontro Nacional do Partido dos Trabalhadores de 2023, primeiro ano de governo, portanto, a presidente do PT era a Gleisi Hoffmann naquela época. E o encontro elegeu como prioridade, já a partir dali, esse objetivo de aumentar a bancada de apoio ao governo na Câmara e no Senado, da esquerda, né? Nas eleições de 2026, ou seja, nas eleições desse ano. Isso por causa da dificuldade em aprovar os projetos do governo e também impedir o avanço de um certo parlamentarismo no que se refere ao orçamento, com as emendas parlamentares crescendo a cada ano. Há uma percepção de que não basta eleger o presidente, tem que eleger suas bancadas também. O mesmo vale para os partidos de direita, que querem investir pesado, especialmente no Senado, que atualmente não tem uma direita tão majoritária assim. Esse ano, por exemplo, o Senado derrubou pautas importantes da direita, né? A gente citou aqui a PEC da blindagem. No meio disso, vale lembrar que tem uma campanha, uma pressão social para que os eleitores trabalhem para trabalhem para qualificar o Congresso Nacional, né? Valorize o voto, vote em pessoas que de fato contemplem propostas de interesses da sociedade, de interesse público. Então nós vamos depender também desse processo de conscientização, de amadurecimento, né? Que faz parte do amadurecimento da própria democracia, né? Qualificar também o nosso Congresso.
Edila, o Supremo Tribunal Federal, ele também segue como tema central da campanha eleitoral de 2026, especialmente diante de tantas críticas da judicialização da política. Temos os casos envolvendo aí os atos antidemocráticos, o papel do ministro Alexandre de Moraes, também a questão do Banco Master. Como figura o Supremo nessa questão, nessa conjuntura eleitoral de 2026?
Não creio que tema central. Tema central eu entendo que será mesmo a segurança pública, que é o ponto mais fraco do governo Lula, corrupção também, né? Mas, sem dúvida, o STF será muito apedrejado, muito. Principalmente agora com essa situação do Banco Master, o caso do Banco Master que é muito escabroso, muito esquisito. A gente não tem, clareza sobre o que está acontecendo, e eu acho que a tendência é que no início do ano isso comece a se clarear e comece a ser explorado, não é? Especialmente pela direita. Esse escândalo envolve diretamente alguns personagens chaves do Supremo, por enquanto, né? O que tem aparecido, especialmente o ministro Alexandre de Moraes. Só para lembrar, circulam notícias de que o Moraes teria pressionado o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para não decretar a liquidação do Banco Master. Como dissemos essa semana, por enquanto isso está no campo do boato, do disse-me-disse, não é? Mas isso foi suficiente para provocar a reação da oposição, que já fala em CPI, já fala em novo pedido de impeachment, já vai começar o ano parlamentar, o ano legislativo, com um pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes, mais um, né? Ele já tem 40 lá. E tem o ministro Dias Toffoli também, que chamou o processo para si, tomou como uma decisão precipitada de fazer aquela acareação entre os envolvidos no caso Master. Envolveu até o Banco Central, chamou um diretor do Banco Central, o Ayrton de Aquino, que, aliás, ele é diretor de fiscalização, e é baiano, né? Você sabe disso, o primeiro diretor negro do Banco Central. Então, isso está muito nebuloso também. O Toffoli tinha viajado dias antes com um dos advogados, não é, lá para Peru para assistir um jogo. Então, nesse momento, está tudo muito nebuloso em relação ao Banco Master. O dono, que é o Daniel Vorcaro, ele colocou os seus tentáculos em vários setores, ele conseguiu invadir essa esfera do Supremo, ele conseguiu envolver também gente de direita, gente de esquerda, e eu acho que, ao menos nesse início de ano, com certeza o STF vai ser, sim, foco de muitos debates. E é uma pena, não é? Porque isso acaba enfraquecendo também, de certa forma, o próprio Tribunal Eleitoral. Então, há um temor de que, mais uma vez, venham aqueles questionamentos todos relacionados ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, os TRS. Então, é importante a gente observar isso e tentar não se deixar levar pelas falsas notícias que circulam em relação à segurança das urnas, essas coisas que foram temas já ultrapassados, né, vencidos.
A gente falou no início da nossa entrevista, desse especial Política 2026, um pouco sobre inteligência artificial e o papel das mídias sociais nas eleições. A inteligência artificial e o combate à desinformação devem desempenhar aí um papel fundamental nas eleições desse ano. O eleitor brasileiro de 26, Edila, ele está mais pragmático, mais cansado da polarização, ou ele ainda é fortemente ideologizado, com características possíveis de ser cooptado pelas inteligências artificiais utilizadas incorretamente, comprometendo a segurança do voto?
Ainda está ideologizado, viu? Citamos aqui o exemplo do comercial das Havaianas, que mobilizou bastante o pessoal nas redes sociais. Porém, nós já convivemos com fake news nas redes sociais há três eleições. Então, tanto os partidos quanto os tribunais estão mais preparados, né? Mais ágeis no combate às fake news, né? No desmentido. Todos eles têm o seu núcleo de rastreamento de fake news nas redes sociais. As instâncias fiscalizadoras também têm. Então, o problema, eu acho que é o aprimoramento da inteligência artificial. As técnicas utilizadas para a elaboração de fake news, elas estão cada vez mais sofisticadas. Eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo bom até, um exemplo de um caso bom de uso da inteligência artificial que eu acabei de receber aqui, né? Há poucos dias. A gente, agora no fim do ano, né, circulam vários vídeos mostrando pessoas opostas, né? As pessoas até inimigas convivendo juntas pacificamente, harmoniosamente. Não sei se vocês chegaram a ver, por exemplo, Lula e Bolsonaro no maior bate-papo, Dilma também, Putin, presidente da Rússia, conversando com Volodymyr Zelensky numa boa. Foi uma montagem bonita, montagem de mensagem de fim de ano. Que bom se todos pudessem conviver junto, o lobo e o cordeiro, não é? Desejando paz entre os povos. Isso foi obra da inteligência artificial, muito bem feita. A gente até acredita que eles estão juntos ali. Porém, a inteligência artificial pode fazer muita coisa para enganar pessoas também, não é? Coisas ruins. Isso se chama deepfake. Eles estão fazendo tão bem que parece mesmo de verdade. E aí, dá para prever, não é? Quanta mentira vai circular por isso aí, quantas mensagens e palavras que estão ali na boca da pessoa, você acredita, né? Daí a conseguir desmentir tudo isso vai ser uma luta. Vamos ver como vai funcionar. A presidente do TSE, que é a ministra Carmen Lúcia, ela está muito preocupada com isso aí, viu? Ela criou um grupo de trabalho formado por especialistas da área, cientistas, né? Para elaborar subsídios que vão compor as resoluções do TSE para guiar as eleições desse ano de 2026. O grupo está debatendo já, esse grupo foi formado em junho, desde junho eles estão debatendo formas de rastrear e de punir. Então agora em fevereiro serão realizadas audiências públicas para a elaboração dessas resoluções e com certeza esse tipo de mecanismo, deepfake, vai ser proibido, já havia sido proibido nas eleições municipais e com certeza vai ter maior rigor agora essa semana, mas é uma preocupação, sim.
Para a gente finalizar, Edila Lula, olhando para tudo isso que conversamos, qual deve ser o grande tema que vai definir as eleições de 2026? Há espaço para surpresas no cenário eleitoral? O jogo já está praticamente desenhado? O presidente Lula já está reeleito? O governador Jerônimo aqui na Bahia também? O jogo já está traçado ou há espaço para muita surpresa?
Definitivamente, Lula não está reeleito ainda, não. Embora ele apareça como favorito em todas as pesquisas eleitorais, essa perspectiva pode mudar a qualquer momento. As pesquisas são retrato de um momento, do agora. Então, depende muito do humor do eleitor naquele momento. Agora, o eleitor está propenso a Lula. Mas nós temos ainda 10 meses de eleições, né? Então, vamos lembrar, por exemplo, daquele caso Pix, em que o Lula sempre estava num momento muito favorável, né, de aprovação nas pesquisas, e aí bastou uma fake news envolvendo a Pix, dizendo que o Pix ia ser taxado, e aí o brasileiro já mudou o humor, já começou a avaliar negativamente o governo. Então, isso é assim, achar que ele já está reeleito desde agora não é o melhor caminho, não. E ali também tem vários temas sensíveis ainda, né? Nós temos 10 meses pela frente, como eu falei, até a eleição, e muita coisa ainda vai acontecer, né? O governo ainda está em vigor aí, né, esse ano inteiro. Então, vou citar, por exemplo, a CPMI do INSS, que não acabou e promete já no início do ano intensificar as convocações de pessoas ligadas a Lula. Até agora, a base aliada conseguiu evitar a convocação de Fábio, o Lulinha, que é filho do Lula, do presidente. Mas há novos requerimentos para a convocação. Pode ser que ele seja convocado, né? A gente não sabe como essa CPMI vai se desenrolar, vai se encerrar. Outra coisa que pode favorecer a direita, que é muito importante, é a onda conservadora que vem dominando a América do Sul nos últimos anos. Esse é um risco real que o Brasil corre, né? A ciência política fala isso, que a gente vive ondas, né? Onda da direita, onda da esquerda, e a avaliação que se faz é que a nossa região aqui, onde o Brasil está, América do Sul, está vivendo essa onda de direita. Começou com o presidente da Argentina, Javier Milei, em 2023, depois esse ano a gente teve as vitórias dos conservadores em Honduras, na Bolívia, no Equador, mais recentemente, né? Agora é no Chile. Para 2026 haverá eleições, além do Brasil, na Colômbia, na Costa Rica, no Peru. Agora, uma coisa importante a notar é o apoio do presidente norte-americano Donald Trump a esses personagens da direita, não é? E ele tem ficado muito presente, tem participado praticamente das campanhas. Então, lembra que o Trump está com uma investida agora na América do Sul, lá em conflito com a Venezuela, do ditador de esquerda Nicolás Maduro. Então, ele pode querer influenciar nas eleições aqui no Brasil. Não é à toa que o presidente Lula abriu um canal de diálogo também com o Trump, não é? Rolou a química, se lembra disso? E até o Lula se ofereceu para mediar o diálogo com a Venezuela. E vem dando certo. Esse também, aliás, vai ser um tema que o Lula deve capitalizar bastante na campanha. A vitória do Brasil no diálogo com Trump, não é? Em relação, por exemplo, à taxação, às tarifas de 50% que haviam sido impostas nos produtos brasileiros pelos Estados Unidos. E aí Lula entrou em campo, dialogou com Trump, conseguiu suspendeu inclusive a lei Magnitsky. Né? Tudo isso vai ser explorado e vai ser usado com certeza durante o período de campanha.
Bom, minha amiga, queria agradecer mais uma vez sua participação no nosso programa 12 em Pauta, trazendo essa reflexão importantíssima para o nosso público ouvinte sobre as perspectivas eleitorais para o ano de 2026. Você conferiu essa edição do 12 em Pauta Especial Política 2026, uma construção feita pelo João Vitor, pela Edila Lula, para levar para você, amiga, amigo ouvinte, toda a informação necessária de início de ano para avaliar com eficácia o ano eleitoral de 2026 que estamos vivendo. Muito obrigado, Edila Lula. Obrigado a senhor Nilson Silva pela operação técnica da Rádio Excelsior da Bahia. Obrigado a Marquinhos Santiago pela operação da Rádio Cardeal. E agora vocês ficam com o Entre Amigos na Rádio Excelsior e também com o programa Fora da Caixa com Patrícia Tosta na Rádio Cardeal. Muito obrigado, fiquem com Deus. Eu sou João Vitor. Esse foi mais um 12 em Pauta, edição especial.
Você acompanhou na Rádio Excelsior da Bahia, 12 em Pauta.
Este samba vai para Dorival Caymmi, João Gilberto e Caetano Veloso. Vamos lá.
O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março.
Alô, alô, Realengo. Aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Olha o breque.
Chacrinha continua balançando a pança e buzinando a moça e comandando a massa. E continua dando as ordens no terreiro.
Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô, Terezinha, Rio de Janeiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho palhaço. Alô, alô, Terezinha, aquele abraço. Alô, boca da favela, aquele abraço. Todo mundo da Portela, aquele abraço. Todo mês de fevereiro. Aquele passo, alô, banda de fato.
Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março.
Alô, alô, realengo! Alô, torcida do Flamengo! Alô, alô, realengo! Alô, torcida do Flamengo! Aquele abraço! Olha o breque!
Chiquinha continua balançando a pança e buzinando a moça e comandando a massa. E continua dando as ordens do terreiro.
Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô, Terezinha. Alô, alô, seu Chacrinha. Alô, alô, Terezinha. Aquele abraço. Alô, moça da favela. Aquele abraço. Todo mundo da favela. Aquele abraço. Todo mês de fevereiro.
Ensinai, meu Pai, o que eu ainda pensamento, mesmo fundamento singular do ser humano, de um momento para o outro, poderá não mais fundar nem gregos nem baianos, mães zelosas, pais corujas. Vejam como as águas de repente ficam sujas. Não se iludam, não me iludo. Tudo agora mesmo pode estar por um segundo. Tempo.
Nacional, Agência Rádio Web.
O Brasil ainda convive com um desafio histórico quando o assunto é saneamento básico. Cerca de 33 milhões de pessoas não têm acesso à água tratada e aproximadamente 90 milhões vivem sem coleta de esgoto, segundo o Instituto Trata Brasil. Diante da meta de universalização dos serviços até 2033, o avanço necessário passa pela chamada inclusão sanitária, considerando as diferentes realidades do país. É o que analisa o vice-presidente de Relações Institucionais da empresa de saneamento AEGEA, Rogério Tavares.
A questão central, muito mais do que o investimento em si, é conseguir transformar os recursos que você captou efetivamente nas obras, nas redes, nas estações de tratamento, etc., que você precisa fazer. Para isso é preciso de escala, capacidade operacional, fundamentalmente de governança. Você precisa ter operadores, empresas que tenham tamanho suficiente, experiência, conhecimento do setor e eficiência embarcada para poder dar conta disso.
Os maiores desafios estão justamente nas áreas mais vulneráveis, como periferias urbanas, comunidades em encostas e regiões ribeirinhas, por exemplo. Soluções convencionais muitas vezes não funcionam e exigem adaptações de engenharia para garantir a água tratada e a coleta de esgoto.
Você faz uma inclusão sanitária dessas pessoas, resgatam a dignidade delas, porque elas passam a ter água tratada para beber, o efluente, o esgoto que é gerado, não fica mais correndo em frente às casas. Eles passam a ter um benefício de um serviço que traz melhoria nas condições de saúde, melhoria, vamos dizer, no acesso à educação para os filhos, e passam a ter melhores condições para um desenvolvimento futuro, para uma ascensão social.
A experiência destacada tem como base a atuação da AEGEA em 893 municípios de 15 estados, com atendimento de mais de 39 milhões de pessoas. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Bruno Moreira.
Doenças fúngicas estão entre os principais desafios enfrentados pelos produtores